logística. O alimento diário vem para o sábado, que é a partir da mensagem da quinta semana. E os novos livros, que nós somos os assinantes do Grão de Areia, nós temos direito a 6 livros ao ano. Não, o livro na minha mão, desculpa. Programa o livro na minha mão. Então nós temos o direito, né, de usufruir de 6 livros ao ano. Então a partir de amanhã, pela manhã, a gente começa a ver o livro... A Genética Divina. Ó, esse título, esse livro é muito importante, irmãos. E o irmão Daniel compartilha conosco amanhã o capítulo 1 desse livro. Então vamos orar para que o Senhor, né, nos dê espírito de entendimento e sabedoria para a palavra dessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Senhor, nós queremos desatar o nosso coração. Ó, oh, Senhor, desamarrar o nosso coração das coisas presas ao mundo. Senhor Jesus, queremos colocar nossa mente no Espírito para ganhar vida e paz. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui. Que nós possamos valorizar essa noite e ouvir a sua palavra. Senhor, me abençoe, me usa como um vaso, se dispense através de mim. E que os irmãos sejam receptores. Com o coração aberto. Amém. E que todos nós aqui possamos sair daqui mais um pouco cheio da tua vida. Amém. Expressando o Senhor em nossa vida. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, é um título muito interessante essa semana 5 do Alimento Diário. Fala que o encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Mas... é um termo até meio muito caseiro nosso, o encabeçamento de Cristo. E tem também na Bíblia sobre o encabeçamento de Cristo. E talvez talvez alguém aqui não esteja familiarizado com esse título ainda. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o encabeçamento de Cristo, eu quero falar para os irmãos que o que aconteceu no universo, nesses... 6 mil anos da história do homem, da humanidade. Então, primeiramente, irmãos, Deus, o Deus onipotente, todo-poderoso, criou os céus e a terra. Formou os céus e a terra, com toda sua harmonia, sua beleza, tudo em equilíbrio, tudo tinha uma ordem definida por Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus gosta de ordem. Deus não gosta de bagunça. Deus não tem toque. Essa é a natureza dele. Ele é um Deus de ordem. Então, quando ele olha para onde tem o caos, ele fica decepcionado, triste. Porque não foi essa a intenção de Deus ao fazer todas as coisas. E tudo estava numa perfeita harmonia. Isso está em Gênesis. Gênesis 1 fala que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer o seguinte, que havia uma harmonia entre os céus e a terra e tudo que fora criado por Deus naquela época. Mas é interessante que no versículo 2 fala assim, e o que aconteceu depois de criar? A terra, porém, tornou-se. A terra, porém, não era sem forma. Ele não ia criar uma coisa sem forma. Ela se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que aconteceu entre o versículo 1 e 2? Muitas coisas aconteceram aqui. Então, uma criatura criada por Deus, que era um arcanjo, príncipe, sinete da perfeição, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus na sua criação. Porque ele tinha uma ambição. Ele tinha no seu coração algo. Ele queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus. E Deus não tolerou tal situação. E julgou Lúcifer e foi lançado à terra com 1/3 dos seus seguidores, que foram os anjos caídos. Então esse versículo 2 fala sobre isso. A terra se tornar um caos foi porque Lúcifer foi lançado para a terra com um terço dos seus seguidores. E quando ele foi lançado à terra se tornou um caos, caótica. E foi aquilo que Deus não fez assim. Deus fez numa ordem, harmonia, tudo perfeito, belo, maravilhoso. Aí Deus vem restaurar. Então, o Gênesis é o início da recriação de Deus. Não a primeira criação antes de Lúcifer se rebelar. Mas agora, depois que ele se rebelou, ele foi lançado por terra. E aqui, quando ele foi lançado por terra, irmãos, Deus é um Deus de harmonia, como eu falei. E ele exerce o seu poder, sua autoridade. Ele encabeçava todas as coisas e encabeça todas as coisas. Então, paralelamente, quando ele foi lançado aqui na terra com seus seguidores, corrompeu, houve um império aqui paralelo ao reino de Deus, ao poder de Deus, à esfera de domínio de Deus. Paralelamente, surgiu um império das trevas. E onde há trevas, não tem vida, não tem harmonia. Tudo é um caos. Então foi implantado na terra o caos total. Então Deus tinha que refazer isso. Então ele criou o primeiro dia. Eu não vou ler, porque nós já sabemos toda a história de Gênesis. Criou o dia, né? Haja luz e houve luz. Houve separação das águas de cima das águas de baixo. Apareceu o firmamento no meio. Firmamento, essa é o céu azul que a gente vê, certo? Firmamento. As águas de cima, chamou o Senhor. Separação entre as águas de cima e as águas de céu. As águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, e o juntamento das águas num só lugar, e apareceu uma porção seca que foi a terra. Assim ele começou. Aí começou na porção seca, apareceu a relva, as plantinhas, ele foi, haja relva, haja árvores frutíferas, enfim, foi criando tudo. Animais, peixes, animais marinhos, animais domésticos, selváticos, enfim. E lá no sexto dia, Deus criou o homem. Vocês conhecem essa história, então eu não quero me perder muito tempo, quero perder muito tempo por causa disso, mas... E ao criar o homem, tinha aqui uma nova proposta de Deus aqui. O homem foi criado com o objetivo de estabelecer a ordem de novo na terra. Que havia sido danificada pela presença de Lúcifer e seus seguidores, que Satanás é o adversário de Deus. Então Deus criou o homem num jardim maravilhoso, no Éden. Alguém sabe o que quer dizer Éden? Prazer, deleite, isso é Éden. Colocou o homem, e não só isso, também do homem criou a mulher. Da sua costela criou a sua avaroa, a sua auxiliadora idônea. E o Senhor colocou naquele jardim uma árvore maravilhosa, e não só uma, várias, centenas de árvores, boas para comer, para ornamentais, enfim. Mas tinha uma árvore especificamente que era para o homem comer dela. Uma não, tinha duas. Uma era a árvore da vida. Ou seja, a partir do momento que o homem se alimentasse da árvore da vida, ele receberia a vida de Deus e teria a autoridade de Deus, e traria novamente o domínio de Deus sobre a terra. Mas Satanás, que é o príncipe das trevas, ele tem autoridade nesse reino de trevas, de império das trevas, ele antecipou o plano de Deus e enganou o homem e a mulher e fez com que ele comesse de uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado, entrou e corrompeu esse casal. E não só esse casal, mas a todos nós, toda a humanidade foi corrompida por causa dessa rebelião, rebeldia, dessa desobediência, fez com que o homem nascesse pecador. Então hoje, irmãos, depois de 6.000 anos, toda vez que nasce um ser humano, ele já nasce um pecador. Por excelência, essencialmente por causa disso. Porque o DNA dele, como nós vamos ver amanhã, né, Daniel? O DNA desse homem, ele traz consigo o pecado. No DNA existe, mano, é verdade. Traz no DNA humano traz o pecado. E o homem, então, passou a ser o quê? Alma vivente. O que quer dizer alma vivente? É aquele que vive por suas próprias coisas. Ele vive pelas suas coisas. Porque ele perdeu a presença de Deus. Ou seja, ele se separou de Deus e começou a viver a sua vida independente de Deus. Ele se afastou de Deus. 1 Coríntios 15:45. Vamos ler. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fala assim. Pois assim está escrito. Está escrito aqui, irmãos, a palavra. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ele foi feito uma alma vivente. Ou seja, ele vivia por suas próprias coisas, por causa da sua desobediência, ele passou a ser alma vivente. Ele perdeu uma oportunidade de ouro, uma chance de ouro. De se tornar o quê? Filho de Deus, naquela ocasião. Perdeu. Ele perdeu o seu DNA divino, não estava mais nele. Ele perdeu essa oportunidade, entrou um DNA de Satanás, do pecado, da morte. O último Adão, porém, é Espírito que dá vida. Ou tornou-se o Espírito que dá vida. O último Adão é o Espírito que dá vida. Então olha a diferença do homem. Ele deixou de comer da árvore da vida para ter a vida de Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a viver pelas suas próprias coisas. Então ele se afastou de Deus, Deus se apartou dele. E nesses 4.000 anos de história, depois dessa situação, o homem sempre tem tentado fazer as suas coisas por si só mesmo. Independente de Deus. Mas teve um povo, que é o povo de Israel, chamado lá em Abraão. Irmãos, eu vou fazer um breve resumo. Foi chamado de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. O senhor falou, sai da sua terra, da tua parentela. Ó Senhor Jesus, sai que eu vou fazer de ti uma grande nação. Porque aquilo que foi perdido em Adão, eu vou dar para você, Abraão. Que é uma bênção prometida. De ti, essa grande nação, ela vai levar a minha vontade, o meu plano, para fazer cumprir de novo tudo aquilo que foi perdido em Adão. E que meu domínio seja restabelecido. O meu poder, a minha autoridade seja restabelecida na terra. Mas isso... E já se passaram 4.000 anos e foi difícil. Tentaram, não. Conseguiam, caíam. Incredulidade. Então agora eu vou chegar nessa questão do encabeçamento de Cristo que começa pela igreja. Então eu queria ler para vocês João, Evangelho de João 7. Ó Senhor Jesus, fala assim, Jesus, disse-lhe Jesus, 7:6, o meu tempo ainda não chegou. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Mas o vosso sempre está presente. Olha que interessante isso aqui. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, irmãos, essa palavra nos reporta lá para quando o Senhor queria restaurar a terra. Quando o seu filho, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus, ele veio à terra para mudar toda a história desse povo de Israel que não conseguia cumprir a sua vontade. Eles tentaram, não conseguiram. Abraão, Isaac, Jacó, José, os reis, os profetas maiores e menores, não conseguiram. Porque tinha algo dentro deles que os impedia de fazer isso, ou seja, a sua natureza caída, aquele pecado que entrou neles, não foi tratado de uma maneira interiormente falando, geneticamente falando, não foi resolvido esse problema. Então, para resolver esse problema do pecado, eles tinham que ter algo diferente, ou seja, Deus tinha que vir à terra numa pessoa, na forma humana, ter uma vida irrepreensível, uma vida exemplar, sem pecado, para resolver esse problema do pecado. Ou seja, quando esse homem, que era o próprio Deus, se encarnou, viveu aqui, teve um viver humano, digno, sem manchas, sem máculas, foi à cruz pelos nossos pecados. Aqui começa o encabeçamento de Cristo, o encabeçamento de Deus através de Cristo, que é para resolver o problema do pecado definitivamente, irmãos. Lá na cruz, a serpente foi esmagada. Amém. Satanás que entrou no pecado, aquela picada lá que a Eva foi enganada por uma serpente. Então aquela picada sutil, de uma maneira sutil, fez com que Eva comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para o seu marido que era Adão. E o pecado entrou. Então, essa picada é o pecado que entrou em nós, na natureza humana. Como resolver o problema, então, do pecado? O próprio Deus tinha que solucionar, dar o antídoto para essa picada venenosa. Então, Jesus, como o Filho de Deus, o unigênito de Deus, veio à terra. Cumpriu toda a vontade dele. Sem nenhum erro, sem pecado. Por isso que ele fala assim, o meu tempo não é chegado, mas o vosso você tem que estar presente. Ou seja, irmãos, o que você faz com o seu tempo? Eu não estou falando só para a humanidade, estou falando para nós aqui. Ah, hoje eu quero ir ao shopping, esse é o seu tempo. Hoje eu quero fazer aquilo, hoje eu quero fazer isso, esse é o seu tempo. Mas o Senhor não tinha o tempo dele. O tempo dele era totalmente para o Pai. Era para o Pai, ele não tinha agenda. Jesus não tinha agenda, não tinha vontade própria. Ele só tinha uma coisa, fazer a vontade do Pai. Por quê? Para resolver o problema do pecado. Porque Deus precisa, de novo, reconquistar a terra. Porque o príncipe deste mundo, ele domina, ele tem um governo paralelo a Deus nessa terra, paralelo. Ele usurpou, ele introduziu aqui o império das trevas. Mas quando Jesus se encarnou, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus, o problema começou a ser solucionado. Então o Senhor teve um viver perfeito na terra. Como homem, ele expressava Deus. Ele vivia Deus, porque ele era o próprio Deus encarnado. Então ele pôde então começar a fazer cumprir esse plano de Deus, que é restaurar a terra que foi corrompida. Então agora eu quero ler, chegamos em Romanos 16, 25. Vamos ler? Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio. Esse é o mistério, irmãos. Guardado em silêncio nos tempos eternos. O Senhor suportou. Por 4.000 anos, o Senhor foi guardado em silêncio. Esse mistério. Qual é esse mistério? Vamos ler agora. Efésios 2. Acabamos de ler agora no início da mensagem. Fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu melhor prazer. O seu melhor prazer, o melhor prazer de Deus. Que propuser em Cristo. De fazer convergir nele. Ou seja, irmãos, de concentrar nele, de concentrar em Cristo, convergir nele é concentrar, encabeçar, dominar, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como do céu, como as da terra. Então, irmãos, aqui é o mistério que foi guardado nos tempos eternos. Quando Jesus veio, o mistério de Deus foi revelado. O mistério, Cristo é o mistério de Deus. Irmãos, Cristo é o mistério de Deus. E o mistério de Cristo? É a igreja. Então, irmãos, começa aqui agora. Esse casal, Cristo e a Igreja, readquire uma possibilidade de trazer à terra toda a autoridade de Deus que foi perdida. Então é através de Cristo e a Igreja que a vontade de Deus vai ser executada. E o domínio de Satanás, ele vai acabar, vai se extinguir. Então aquele império das trevas, ele está sendo transferido para um reino diferente, que é um reino do Filho do seu amor, que é um reino de paz, ordem, organização. Hoje, irmãos, poucas pessoas sabem disso. Sabiam disso? Poucas pessoas. Por que, não digo Brasil, por que, que o mundo está um caos? Caótico, o mundo não está caótico? As famílias com problema, aberrações, casamento com problema, pais e filhos com problema, economia com problema, política, então, irmãos, nem se fala. Corrupção, a gente liga a televisão, de 10 em 10 segundos a gente ouve alguma coisa. Porque o reino ainda de trevas, ele tem, exerce uma autoridade ainda aqui. Ele está dentro das pessoas, no DNA lá da pessoa. Isso faz parte da natureza do velho homem, de Adão. É uma natureza caída. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Mas vamos ler João 1,12. Essa era a nossa situação, irmãos. João 1,12 fala assim. Ó Jesus, quem achou pode ler. Treze, os quais de Deus. Irmãos, aqui começa a mudar o nosso DNA. Amém. DNA humano começa a mudar aqui, irmãos. Nós não nascemos só da vontade da carne. Mas aquele que recebeu a vida de Deus, nasceu como filho. Ele recebeu a vida de Deus. Essa vida poderosa, sem pecado, ordeira, orgânica. Que é o próprio Deus, irmãos. Que é o próprio Deus. E poucas pessoas sabem disso. Por isso que a fé do Evangelho, irmão, nós temos que pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho dessa salvação que estava oculta nos tempos eternos. Esse é o verdadeiro Evangelho, que Cristo e a igreja vão encabeçar todas as coisas e vão entregar a terra de novo para o Senhor, devolver a terra. Vai ser extinto esse império das trevas e haverá aqui uma nova maneira, uma nova, um novo procedimento nessa terra. Deus vai encabeçar todas as coisas. Ele já está encabeçando todas as coisas. Deus já está encabeçando na nossa vida. Porque, irmãos, esse encabeçamento, ele não é como um livro de autoajuda. Não estou criticando o livro de autoajuda. O livro de autoajuda te ajuda a você ter um comportamento exterior legal, ético, moral, mas ele não muda o seu interior. O que muda o interior é receber o Filho de Deus para solucionar o problema do seu DNA, irmãos. Quem não é filho de Deus, quem não nascer da carne e do Espírito, quem não nascer do sangue, da água e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Não faz parte da família de Deus. Os familiares, a família de Deus, tem o DNA de Deus. Ou seja, receberam a vida dele. Quando você aceita o Senhor como seu Senhor, ele vai tomar conta da sua vida, dos seus atos, das suas atitudes. É verdade, irmãos. E ele tem um lugar para essa família. O lugar que essa família tem que viver, aprender a ter um viver santo é a igreja. A igreja não é isso aqui. De paredes, portas. A igreja é algo orgânico. A igreja é cada um de nós. A igreja é um corpo vivo. Um organismo vivo, onde cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. E é através da igreja que Deus vai encabeçar todas as coisas. Esse é o plano de Deus. Qual é o plano? Não é fazer Unimed, irmãos. O plano de Deus é receber a vida de Deus. Esse é o plano de Deus. Quem tem a vida de Deus, irmãos, é feliz. É alegre, sabe? Ele prospera, ele tem paz, harmonia em casa. É verdade. Filipenses 3:1. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me degosta. Não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Irmãos, Paulo, ele era uma pessoa, o apóstolo Paulo, ele era um genuíno filho de Deus. Quando ele recebeu a vida de vida, ele era um judeu, ele era irrepreensível na lei, sabia tudo, ele temia Deus, mas não conhecia o Senhor Jesus. O DNA dele ainda estava contaminado. Mas quando ele recebeu a vida do Senhor Jesus, quando ele invocou o nome do Senhor e foi batizado, lavando seus pecados, a vida dele mudou. Ele pôde saber o que é o encabeçamento de Deus. Irmão, só existe uma maneira de você solucionar o problema. É receber a vida do Senhor Jesus. É ele que traga toda a morte, toda bagunça, todo caos, e coloca a ordem em casa. claro que isso não é da noite para o dia. É como uma criancinha quando nasce. Ela vai tomando leite materno, começa devagarinho, depois vem frutinha raspada, depois vem papinha de legume. Ele não nasce, ele não se faz um homem da noite para o dia. Mas o seu filhinho, que tem um ano, dois anos, um mês, dois meses, quando ele tiver 20 anos, ele vai ter nora, ele vai ter sogra, sogro, síndico, vai ter tudo. Ele vai ser um homem e sua filha vai ser uma mulher. Mas para que vai ter o homem e mulher? Para ter uma vida sem sentido? Não. O homem foi criado para trazer ordem na terra. Trazer de novo a autoridade de Deus, a vontade de Deus sendo expressa. E só é através do homem, irmãos, que Deus faz isso. Tem uma visão de Zacarias 4, do candelabro de ouro. Flávio já falou uma mensagem aqui faz um tempo atrás, quando a gente estava vendo as lições. Eu não vou me detalhar nela, mas eu só quero dizer uma coisa. Aquele candelabro de ouro, ele era de uma peça só de ouro batido. É a imagem dele, é a imagem do Senhor, mas ele é o Deus triuno. Nesse candelabro de ouro, expressa o Deus triuno, porque ele tem o ouro, que é a natureza de Deus, tem a forma do candelabro, que é o Filho, e tem o azeite de ouro dourado, que é o Espírito. Mas está faltando uma coisa ainda aí. O que falta no candelabro, Juninho? Hã? O pavio. Pavio. Esse pavio, ele é feito de vegetal retorcido. E por imbebição, irmãos, quando você põe um... Quem lembra da lamparina? Eu era criança pequena lá em Barbacena, eu lembro, na casa da minha avó tinha lamparina. Punha fogo lá. Irmãos, aquele óleo que estava lá passava por imbebição para aquele pavio e clareava, irmãos. E quanto mais alto você põe a lamparina, mais claro fica. Aquele pavio é você. Sou eu, é cada um de nós aqui. O óleo é o combustível. O espírito é o combustível. Mas o pavio é o condutor. Se não tiver pavio, não tem luz. Se não tiver o pavio, não tem a expressão de Deus. Ou seja, irmãos, nós expressamos Deus através do Espírito. Então essa visão do candelabro lá em Zacarias 4 é isso. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele pensou em cada um de nós. Ele pensou no homem. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus eu ganhei e livrei meu corpo da morte. Oh, Senhor Jesus. Por isso que ele falou, olha, agora vocês não são mais os mesmos. Vocês não são mais os mesmos. Agora nós temos que ter uma mudança de atitude. É ou não é? Nós temos que viver e andar pelo Espírito. Nós não podemos andar e viver mais no nosso tempo. Ah, eu preciso comprar isso, eu preciso ir naquilo. Sim, você tem que fazer isso às vezes. Tem que fazer, comprar comida, dar escola para o seu filho. Mas com uma visão celestial. Estou na terra, nesse mundo que está um caos, dominado pelo pecado. Mas eu sou filho de Deus. Sérgio, você é um filho de Deus. Amém. Nivaldo, você é um filho de Deus. Essa é a que tem que mudar a nossa visão, irmãos. É isso. Nós somos filhos de Deus. Estamos na igreja para trazer de novo a ordem nessa terra. Isso vai fazer, o Senhor vai fazer, irmãos, através de nós. Através da igreja. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, então o Senhor é o nosso modelo, irmãos. Ele fez a vontade de Deus, ele não tinha a agenda dele, ele não se preocupava com suas coisas, ele não tinha nem onde dormir. Ele não tinha lugar para pôr a cabeça dele, porque ele só pensava no plano de Deus. Cumprir a vontade do Pai, como nós cantamos aqui hoje. A intenção de Deus é que o seu filho seja dispensado, infundido em todo o nosso ser. Sendo um com a nossa vida, para mudar essa história. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos paz. Quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu batalhei isso aqui, puxa, Eu sou um privilegiado. Me senti um privilegiado. Porque apesar das minhas falhas, do meu pecado, o Senhor me resgatou, me tirou de lá dessa situação. E quis dar a vida dele para mim. Para você. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos que ser imunizados contra o pecado. A vacina, irmãos, é o Espírito. É o óleo dentro de nós. E quando o pavio fica queimado, vocês lembram o que a vovó fazia lá? Ela pegava o pavio, esticava e cortava. Espivitava com a tesoura. Ou seja, você não pode ficar velho. Se você ficar velho, não vai ter luz. O morrão vai, não vai ser, aparecer a luz. Só vai ser fumaça, vai fumegar. Então o Senhor vem cortar a nossa velhice, a nossa distração, a nossa ira, a nossa teimosia. Irmãos, a nossa lascívia, nosso pecado. Irmãos, o pecado faz com que nós pequemos. Quando o Senhor morreu lá na cruz, ele resolveu o problema do pecado, que foi lá aquele DNA injetado. Mas se nós vivermos por nós mesmos, os feitos do pecado são os pecados. Então, às vezes você está aqui sentado aqui, mas você está com outra, pensando lá em outra coisa. Você está disperso, dissimulado, vendo seu celular, não estou falando que é proibido. Mas o trem está passando. O trem está passando. A porta está aberta. Não vamos perder tempo. Jovens e velhos. Nós não podemos mais perder tempo para nada. O Senhor investiu a vida dele em nós. Ele morreu por cada um de nós. E pela igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. Olha, aquele de fazer convergir nele na plenitude de tempo toda a sabedoria. Irmãos, isso é maravilhoso. O Deus está dentro de nós para solucionar o problema na sua vida terrena, mas não só aqui. Ele está preparando também algo celestial para nós. Quando vencermos essa situação terrena, cada um de nós vai ter um lugar. Qual lugar? Depende. Depende de como você desenvolve a sua vida aqui espiritual com o Senhor. Você almeja um lugar celestial? Então, irmãos, os sofrimentos são para te amadurecer. Não murmure. Sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. E vou falar mais uma coisa para encerrar. Hebreus, Senhor Jesus, Hebreus 2, fala, puxa, mas eu como homem, é difícil, né? Não é você, irmãos. Se você é filho de Deus, não fique preocupado. Quer dizer, tem que ficar preocupado também. Mas tem uma coisa, um detalhe só. Jesus, quando ele foi homem, por 33 anos e meio aqui, ele passou por todo tipo de provação. Ele teve até depressão. Ele foi tentado em todas as coisas. Imagina uma aí, cabeluda, que nem o João fala. Imagina uma coisa cabeluda. Jesus foi tentado. Em todas as coisas. Então, se ele foi tentado em todas as coisas e venceu todas as coisas, e ele está dentro de você, o que você tem que fazer? Permitir que ele faça viva por você. Que ele mova os seus membros, que ele te dirija. Sua mente tem que ser posta no Espírito, para ser inteligente, irmãos. Eu estava lendo uma coisa hoje sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é o tchan aí, né? Irmãos, mas a verdadeira inteligência, o QI, o QS e o QE, quem sabe o que é QI? Coeficiente de inteligência. O QS é o coeficiente psicológico, a psique. E o QG, o ponto G, é o ponto God. É o ponto de Deus. Nós temos no nosso cérebro um ponto de Deus. Então a verdadeira inteligência, irmãos, a verdadeira inteligência é permitir que Deus dirija os seus atos. Amém. Sua vida. Não é mais pelo certo e errado, mas é pela árvore da vida. Amém. É pelo Espírito e vida. Então fala aqui, ó, em Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, irmãos, tá no singular, né? Mas põe tudo que você imagina. Põe aqui, ó. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. É poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso. Poderoso, irmãos. Poderoso. A gente tem que saber usufruir desse versículo. Quando a tentação vem, Senhor Jesus, não me deixe cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha. Tentação é a armadilha do inimigo. Família. Está destruindo família, casais. Está destruindo tudo. Mas aleluia, que nós recebemos o Espírito que dá vida. E esse Espírito, irmãos, nos faz sensíveis ao falar do Senhor. Você tem que ser inteligente. Use a sua inteligência. Tenha comunhão com o Senhor. Irmãos, isso tudo é uma palavra genérica, mas especificamente para os irmãos que lideram. Porque quando há problema numa determinada igreja, localidade, é porque houve algum problema na liderança. E onde há liderança, há problema dobrado. É ou não é? Dobrado. Então nós temos que ser inteligentes, irmãos. O Senhor sofreu tudo. O Senhor liderou, o Senhor tinha, irmãos. Ele se compadecia de todas as pessoas. De todas as pessoas. Mateus 9, Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse termo compadeceu-se também tem um termo em medicina, e em grego é esplanknon. Em português é esplankno. Paulão, o baço é? Esplankno. Vou fazer esplenectomia. O que, que é, Paulão? Tirar o baço. Então, esplankno é algo das vísceras, das entranhas. Então, o Senhor amava todas as pessoas do seu interior, lá das suas entranhas, ele se compadecia de todos. E esse esplanknon, irmãos, ele metaboliza o intestino delgado, metaboliza todo o processo digestivo. Você come picanha, jatubá, arroz, feijão. Quem já comeu jatubá aqui? Eu já comi. Bom, tudo que você comer, o seu intestino vai metabolizar. E o alimento que você comeu vai nas suas células, metabolicamente, transforma as suas células. Você é o que você come, ou não é? Tem um programa lá que eu já assisti, você é o que você come. Se você come porcaria, você vai ser uma porcaria. Se você come coisa boa, você vai ter uma saúde boa. Deus, irmãos, metabolizou em Cristo a vida dele. É isso, irmãos, quando você come do Senhor, do Espírito, você come Espírito. o seu esplanquinon. E você vai poder o quê? Metabolicamente você vai ser transformado como a vida de Deus. O seu viver já é outro, não é mais o mesmo terreno. Você já começa só a pensar nas coisas de Deus como Jesus fazia, ele é o nosso modelo. Paulo também. Quando ele se converteu, ele não pensava em outra coisa. Eu quero essa vida. Eu quero estabelecer a ordem no, na terra de novo. Através do evangelho. Através das boas novas. Senhor Jesus! Esse Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Não é? Mas ele está dentro de você. Você tem que ter uma atitude. Só depende de você, irmão. Faça o melhor. Traga de novo a ordem na terra. Traga de novo. Estabeleça de novo o reino dele aqui. Amém, irmãos? Amém. O Senhor nos colocou na igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar agora o hino S136.